Muito bom dia a todos, todo o protocolo observado. Cumprimento o novo Presidente do Conselho Nacional de Educação, a Presidente cessante, e agradeço imenso a presença do Sr. Ministro da Educação, dos Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, dos Srs. Presidentes de grupos parlamentares e representantes dos grupos parlamentares, do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, do Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação, da Sra. Vice-Reitora do ISCTE, da Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Almada, espero não me ter enganado, e de todos os demais presentes. Começo por felicitar o professor Domingos Fernandes pela sua eleição como Presidente do Conselho Nacional de Educação e salientar a forma muito expressiva que foi eleito à primeira tentativa, garantindo a maioria absoluta necessária e excedendo em muito, quer essa maioria absoluta requerida, quer o número de votos com que conta o grupo que o propôs. Isso, na minha opinião, é sinal de duas coisas. Em primeiro lugar, do acerto da escolha. O professor Domingos Fernandes é um professor, um académico, formou gerações de professores, dedicou toda a sua vida e dedica ao estudo das ciências da educação e, em particular, da didática e da formação de professores, e, ao mesmo tempo, ao longo da sua carreira, ocupou altas funções no Ministério da Educação e foi membro de governo. E, portanto, é uma personalidade que, como se vê bem por esta eleição, é uma personalidade na qual nós confiamos para desempenhar as funções de Presidente do Conselho Nacional de Educação. Mas também esta eleição mostra a importância que a Assembleia da República e todas as senhoras e os senhores deputados atribuem ao Conselho Nacional de Educação. E eu gostaria, se me permitem, de refletir um pouco nesse facto, na importância que nós todos damos ao Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, tecnicamente, existe antes da Lei de Bases do Sistema Educativo. Embora tivesse o mesmo nome, era uma coisa completamente diferente. Era, antes da Lei de Bases de 1986, um mero órgão de consulta do governo. É com a Lei de Bases do Sistema Educativo que se procede, aprovada em 1986, que se procede à reconfiguração do Conselho Nacional de Educação em três planos essenciais. Em primeiro lugar, como uma peça essencial na nova arquitetura do sistema que a Lei de Bases de 86 veio a trazer. Em segundo lugar, como uma instância de representação e de participação social nas políticas educativas. E, em terceiro lugar, como uma plataforma desgovernamentalizada, aliás, processo que a passagem da forma de designação do Presidente do Conselho Nacional de Educação, de nomeação pelo Governo para eleição pela Assembleia da República, exprime melhor que ninguém. E, portanto, é esta peça essencial da organização do sistema educativo que, de acordo com as competências que a lei lhe confere, tem funções consultivas, funções de organização e enquadramento da participação social nas políticas públicas e também, diz a própria Lei de Bases, funções de procurar que se estabeleça o consenso mais alargado possível sobre essas mesmas políticas educativas. A lista, aliás, dos presidentes do Conselho Nacional de Educação é também uma prova da importância que o Conselho tem e que aqueles que em diferentes momentos tiveram a responsabilidade de propor e aprovar as presidentes e os presidentes que o CNE tem tido até agora, a importância também que esses lhes conferiram. E, se me permitem, recordarei os presidentes do Conselho Nacional de Educação, pós-Lei de Bases do Sistema Educativo, porque são eles Mário Pinto, Barbosa de Melo, Marçal Grilo, Teresa Ambrósio, Manuel Porto, Júlio Pedrosa, Ana Maria Bettencourt, David Justino e Maria Emília Brederode dos Santos. E esta lista de presidentes mostra bem a importância, o prestígio e a essencialidade que o Conselho Nacional de Educação foi adquirindo e acumulando e de que hoje dispõe. Mas se fizesse outro exercício e pensasse não apenas nos presidentes do CNE, mas nos seus membros, também chegaria à identificação muito rápida, não querendo deixar ninguém de fora, ocorre-me à memória imediatamente José Mariano Gago, Ana Benavente, Joaquim Azevedo e tantos outros que, com o seu trabalho e a sua participação no Conselho Nacional de Educação, ajudaram o país e ajudam o país a implementar um sistema educativo capaz de integrar todos e de produzir resultados para todos. E esse é um terceiro critério de avaliação da importância do CNE, juntamente com as suas atribuições e competências e juntamente com a lista dos seus membros e dos seus presidentes, que queria relevar. Porque da ação efetiva do Conselho Nacional de Educação nós temos todos beneficiado muito. Beneficiamos, em primeiro lugar, no quadro da implementação da Lei de Bases do Sistema Educativo. O Conselho Nacional de Educação, repito, é uma peça-chave na arquitetura do sistema educativo em Portugal, tal como a Lei de Bases aprovada aqui na Assembleia em 1985, a Lei de Bases de 1986, o organizou. Arquitetura é essa que, em grande medida, é a arquitetura atual do nosso sistema educativo. E, portanto, o CNE foi absolutamente estratégico para a implementação dessa lei de bases e, portanto, para a implementação da arquitetura do nosso sistema educativo. Em segundo lugar, o Conselho Nacional de Educação tem sido muito importante na preparação e no debate das políticas públicas. Várias vezes o CNE foi o primeiro órgão da administração pública, ou o primeiro órgão público, a primeira instância pública, a chamar a atenção para problemas que o país tinha e de que o país não tinha consciência plena. Lembro-me, por exemplo, do famoso relatório sobre a literacia, um estudo fundamental que o CNE, sob a presidência de Marcelo Grilo, encomendou a uma equipa que era dirigida pela então conselheira Ana Benavente e que permitiu que não só nós tomássemos consciência da dimensão que ainda tinha entre nós o problema da iliteracia, como também tomássemos consciência de que esse problema não podia ser abordado apenas nos antigos termos da alfabetização, porque se tratava de outra coisa. As pessoas podem ser tecnicamente alfabetizados e demonstrarem iliteracia e, portanto, serem iliterados. Nessa função de identificação e de tomada de consciência, o Conselho Nacional de Educação tem sido muitas vezes pioneiro ao longo da sua existência. Depois, o Conselho Nacional de Educação tem sido também um instrumento precioso na preparação das políticas públicas, seja através dos estudos que encomenda ou realiza, das conferências e iniciativas públicas que promove, das recomendações que faz, portanto, dos pareceres que faz por sua iniciativa, dos pareceres que faz a pedido do Governo ou da Assembleia, quando se trata de leis da Assembleia. O Conselho Nacional de Educação tem sido um instrumento muito importante na preparação das políticas públicas, nos momentos de debate, de reflexão e também nos momentos de consulta aos interesses legítimos, aos stakeholders da política educativa e de consulta das instituições que organizam o nosso sistema. O Conselho de Educação, Nacional de Educação, tem sido também muito importante na fase de implementação das políticas públicas, visto que é um órgão por excelência de acompanhamento alargado pelas instituições representativas da sociedade civil da aplicação das políticas públicas e, portanto, também há um lugar de avaliação, de monitorização e de correção, quando necessário, o aprofundamento dessas políticas. Mais uma vez, sem fazer nenhum esforço de exaustividade, devo dizer que devemos ao Conselho Nacional de Educação contribuições absolutamente marcantes em pelo menos estes domínios, nas questões da literacia, nas questões da plena integração da educação de infância na educação básica, nas questões ligadas ao ensino profissional e à construção de uma fileira tecnológica e profissional em Portugal, nas questões muito importantes e muito difíceis da articulação entre o sistema de ensino propriamente dito e o sistema de formação profissional e da interação entre os ministérios responsáveis, que há vários anos são três: Educação, Ensino Superior e Trabalho, no acompanhamento do processo de Bolonha e também na, entre aspas, catequização de instituições demasiado temerosas sobre as virtualidades e a necessidade do processo de Bolonha, sobre as questões da gestão escolar e da abertura da direção das escolas aos municípios, às famílias e encarregados de educação, ou, por exemplo, a contribuição decisiva do Conselho Nacional de Educação para outra grande decisão tomada aqui na Assembleia nos últimos anos, que foi a extensão da escolaridade obrigatória, quer a montante, considerando já o último ano da educação pré-escolar, quer a jusante, prolongando a escolaridade obrigatória dos 9 para os 12 anos de escolaridade e alargando até aos 18 anos de idade. O Conselho Nacional de Educação é talvez menos conhecido da opinião pública, mas injustamente, por outra dimensão muito importante, ou noutra dimensão muito importante do seu trabalho, que é a dimensão na qual o Conselho Nacional de Educação vai revelando aos portugueses, e vai revelando porque vai registando, porque vai estudando, porque vai publicitando, as transformações, muitas vezes subterrâneas, que a escola tem tido em Portugal. Isso é particularmente evidente desde 2010, desde a decisão, a bela decisão tomada pelo CNES, ou presidência da Ana Maria Betancourt, de passar a fazer um relatório anual sobre o estado da educação em Portugal, que desde 2010 tem-se revelado um instrumento precioso, designadamente para os senhores deputados, para acompanharem a evolução do sistema educativo, que muitas vezes não é uma evolução das leis, dos decretos-leis, das portarias e dos despachos que se sucedem, mas é muito mais a evolução da forma como a sociedade olha para a escola, como a procura de bens escolares se organiza, como as escolas vão trabalhando e vão produzindo resultados. O Conselho Nacional de Educação foi a primeira instância portuguesa a perceber bem a importância de fenómenos tão decisivos para o nosso hoje, como a redução do abandono escolar, a massificação do ensino superior, a universalização da frequência do ensino básico e a quase universalização da frequência do ensino secundário e o crescimento progressivo, constante e sustentado, quer do ensino profissional e tecnológico de um lado, quer da educação artística do outro. Por isso é que nós precisamos tanto do Conselho Nacional de Educação, e passo agora à parte mais difícil para o Presidente empossado. Nós precisamos mesmo muito do Conselho Nacional de Educação. Nós não precisamos do Conselho Nacional de Educação como instância de fiscalização do Governo e da Administração. Isso é a nossa prerrogativa. Julgo que todos os senhores deputados me acompanharão na reclamação dessa prerrogativa. Isso é connosco. Nós também não precisamos do Conselho Nacional de Educação para lhes delegar tarefas de execução, administração ou gestão. Isso aí é a responsabilidade deste senhor, o senhor Ministro da Educação, daquele senhor que está ali um pouco mais escondido, o senhor Secretário de Estado da Educação, da senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da senhora Ministra do Trabalho, a Solidariedade e a Segurança Social, nunca esquecer. Nós não precisamos do Conselho Nacional de Educação como uma instância, como se diz às vezes apressadamente nos estudos políticos, de natureza neocorporativa, nem para ser a câmara de eco das reivindicações setoriais, nem para ser na instância de tentativa de cooptação, integração e neutralização dessas reivindicações setoriais. E também não precisamos do Conselho Nacional de Educação como uma instância que não é um think tank, nem se limita a fazer ou a encomendar estudos. Precisamos do Conselho Nacional de Educação tal como ele é. E o CNE é fundamentalmente uma estrutura de participação social nas políticas educativas. É isso que é o Conselho Nacional da Educação e por isso é que a Lei de Bases o criou, o reconfigurou, o desgovernamentalizou e depois, paulatinamente, a representatividade do Conselho Nacional de Educação se foi alargando de forma a incorporar em si vozes muito decisivas para o andamento da educação, mas que, digamos, não são vozes internas à escola, mas são as vozes do ambiente social em que as escolas vivem e que devem servir. E, portanto, o Conselho Nacional de Educação é estrutura de participação social nas políticas educativas. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, e regresso ao artigo fundador da Lei de Bases do Sistema Educativo, que o CNE é uma estrutura através da qual nós procuramos consensualizar e, portanto, enraizar na nossa sociedade, mobilizando todos os atores necessários, procuramos consensualizar, dizia, os grandes objetivos da política educativa. Portanto, nós precisamos do Conselho Nacional de Educação, não é para tirar a ideologia da política educativa, porque política sem ideologia é pura dominação burocrática, acreditem em mim. Nós não precisamos do Conselho Nacional de Educação para impor à diversidade política constitutiva de uma democracia, uma unanimidade ou um consenso artificial. Nós precisamos do Conselho Nacional de Educação porque precisamos, como também dizia o nosso José Mariano Gago a propósito da ciência, nós precisamos de um movimento social pela educação, educação de qualidade para todos, podem citar o objetivo do desenvolvimento sustentável a este pretexto. E, portanto, é isso que nós queremos dizer quando falamos em consensualização, é esse esforço de acordar nos grandes objetivos, nas grandes ambições do nosso sistema educativo e mobilizar todas as forças sociais, educativas, culturais, políticas para esse efeito. Em segundo lugar, a participação social nas políticas públicas significa contribuir para a identificação tempestiva, às vezes até precoce, pioneira, na definição dos problemas que a política educativa deve enfrentar, neste processo de tomada de consciência por nós da importância das questões educativas. Precisamos do Conselho Nacional de Educação na preparação das políticas, através dos seus estudos, das suas iniciativas públicas, das suas reflexões e dos seus debates. Precisamos do Conselho Nacional de Educação como ator que participa na decisão das políticas públicas, através dos seus pareceres, que, como sabem melhor do que eu, em várias áreas são obrigatórios. Precisamos do Conselho Nacional de Educação para acompanhar a realização das políticas, precisamos do Conselho Nacional de Educação para avaliar os resultados das políticas e, como se dizia já aqui há muitos anos, quando a cibernética começou a tornar-se popular, isto depois tem um efeito de retroação sobre o início do ciclo e, portanto, isto não é linear, mas sim circular. E é por isso que é tão importante que a posse do Sr. Presidente se faça aqui, a eleição do Sr. Presidente tenha sido feita na Assembleia da República. É muito importante porque a Assembleia da República é a instância que o legitima. Em segundo lugar, porque todos os grupos parlamentares estão representados no Conselho Nacional de Educação, por aqueles que entendem melhor cumprirem esses propósitos, e porque temos uma interlocução, uma interação regular e que eu desejo seja crescente com o Conselho Nacional de Educação enquanto Assembleia Representativa do país na sua diversidade. Insisto, nós precisamos de unidade e mobilização social nos grandes objetivos do nosso sistema educativo, e nós precisamos de pluralismo, de diversidade e de muito debate sobre as políticas, as medidas de que o país necessita para atingir esses objetivos. Isto não é um mandato, Senhora Presidente, isto é apenas uma maneira de manifestar o nosso apoio à sua Presidência e a todos os membros do Conselho Nacional de Educação. Nós precisamos do CNE. Muito obrigado.